Em 2 de dezembro de 2010, foi aprovado pelo Congresso Nacional o Plano Nacional de Cultura, a Lei 12.343, de 2010. Esse Plano Nacional de Cultura, eu considero que é uma das maiores conquistas e avanços da política cultural e foi um coroamento, no meu entender, da gestão de cultura durante o governo do presidente Lula. O ponto 19.1 da lei diz que, entre as ações prioritárias do Estado brasileiro, o Estado brasileiro deve desenvolver o seguinte: criar instituição especificamente voltada à promoção e regulação de direitos autorais e suas atividades de arrecadação e distribuição. Eu pergunto a Vossa Excelência quais as ações tomadas no sentido do cumprimento, não só do conjunto do Plano Nacional de Cultura, mas, em específico, já que estamos falando de direito autoral, desse ponto 19.1. E, embora tenha mais questões, vou ficar por esta última, senador Requião, para demonstrar minha boa vontade com o regimento, inclusive, para ouvir os demais colegas. Durante o governo do presidente Lula, a gestão do Ministério lançou um edital que possibilitaria a criação de entidades de gestão coletiva para o audiovisual. Esse edital, na minha avaliação, significaria um avanço substancial em relação à política do audiovisual e, sem dúvida alguma, foi uma conquista da gestão do presidente Lula, em relação à pasta da cultura. Esse edital absorveu segmentos até hoje alijados do direito autoral, segmentos como diretores, atores, roteiristas, dubladores, antes totalmente alijados do direito autoral. Esses segmentos atenderam prontamente a esse chamado, e porque essa é uma oportunidade não vista até então, e acorreram para esse edital. Mesmo porque, até então, o ECAD seria o único a gerir esses direitos, e esse conjunto de diferentes profissionais da cultura que citei não teria tido, não tivera, outrora, essa oportunidade. Entretanto, o Ministério cancelou esse edital. A alegação do Ministério são razões técnicas. Eu lhe pergunto, Vossa Excelência poderia detalhar quais seriam essas razões técnicas e se há um interesse do Ministério na reedição desse edital? Por enquanto, as perguntas que tinha, senhor presidente, lógico, me reservo, conforme Vossa Excelência preceitou que vai, e é por isso que eu fiz a pergunta preliminar, cumprir os dispostos no artigo 396 e 397, de acordo com a resposta das ministras, eu me reservo a utilizar ou não o meu direito de réplica, conforme prevê o regimento.
Na prática, então, senador Randolfo, nós estamos aplicando o artigo 398 expandido, que Vossa Excelência excedeu em muito os 5 minutos. E a mesa permitiu, em nome do bom senso e do diálogo produtivo que devemos ter com a ministra. Não, essa mesma dúvida, expansão, presidente, será utilizada pela ministra.
Perfeitamente.
Que não terá limite de tempo para responder às indagações. A mesma expansão do tempo será dada à Vossa Excelência, que não terá limite de tempo. Porque a intenção de uma comissão não é se prender à burocracia. É viabilizar, em primeiro lugar, que os senadores exerçam o seu direito de indagação e que a resposta tenha o tempo suficiente para ser viabilizada. Com a palavra, a ministra Ana Holanda.
Alô, senador Randolfo, eu quero agradecer essa oportunidade de vir esclarecer, porque realmente muita coisa se fala e nem sempre a gente tem a oportunidade de dialogar, né? Dialogar abertamente quais são as dúvidas e por que de muita coisa se comenta que foi feito, ou enfim, nós temos que esclarecer e eu vou esclarecer ponto por ponto. Bom, decidiu Esse estudo do Instituto Brasileiro de Direito do Consumidor fez um IDEC, estudo...
IDEC, Instituto de Defesa do Consumidor.
Ele fez um estudo de que o regime de direitos autorais no Brasil é o quinto pior do planeta. Eu quero dizer o seguinte, existem vários estudos e tem que ver qual é o ponto de vista que foi analisado. Não existe uma palavra definitiva de que este é o modelo melhor e este é o modelo pior. Depende do ponto de vista, pode ser, né?
Só para vosso conhecimento, na verdade, o IDEC contribuiu com a pesquisa feita pela Consumers International, que é uma organização internacional de direito do consumidor que reúne 220 entidades de todo o planeta. Só a título de informação. Sim.
Não, não, eu entendo, respeito que exista esse tipo de... Eu acho que a gente tem que levar em consideração a essas posições também. Agora, eu vou ter que agora falar uma questão muito séria em relação ao direito autoral. É o seguinte, eu vou pedir até um espacinho para poder, já que foi me autorizado, também um tempo para poder falar a questão do direito autoral. Há muitos anos atrás, o Donga dizia que a música é que nem um passarinho. O primeiro que pegar é o dono. Isso existia porque não existia o respeito ao direito autoral. Essa luta foi uma luta de muitas décadas. Começou com a Chiquinha Gonzaga, exigindo esse respeito. São pessoas que criam, são pessoas que vivem da sua criação, são profissionais. Isso tem que ser considerado. Essas pessoas, até um certo tempo, eram marginais, eram desocupados, eram pessoas que viviam... são malandros, que vivem aí e se dizem artistas. Só que eles são artistas. Isso, eu estou falando não só em relação à música, eu estou falando hoje também, tem que falar em relação aos atores, tem que falar em relação aos autores, os escritores, temos que falar em relação ao cinema, à produção do cinema, temos que falar em relação aos desenhistas gráficos, aos fotógrafos, aos artistas plásticos, aos desenhistas industriais, são todas as áreas que criam e que não são considerados. Quando a gente pensa em economia criativa, a gente está querendo valorizar o trabalho de quem cria. A gente não pode pensar nisso sem pensar em direito autoral. Eu quero lembrar que essas conquistas foram conquistas, eu acompanhei, eu sou bem mais velha, as lutas que foram nos anos 60, 70, toda a vanguarda, toda a esquerda se mobilizando, porque é um direito à dignidade. A dignidade como profissional, como ser humano, de ter seu trabalho reconhecido, dele ser reconhecido como profissional, como uma pessoa séria, uma pessoa que cria. O direito é dele. E isso está na Constituição brasileira. Então, eu fico assustada quando eu vejo uma campanha pelo retrocesso em relação a essas conquistas. E essas campanhas sempre partiram dos grandes grupos econômicos, como agora também, que estão fazendo uma campanha. Não, não, o autor não vive de vento, o autor vive do seu trabalho. Ele escolheu essa profissão, estudou para isso, ele vive do seu trabalho. Então, quer dizer, podemos pensar, sim, que devemos pensar no consumidor, e o autor não faz nada para pôr na gaveta, claro. O criador faz para mostrar, para apresentar, para entregar ao público. Então, é fundamental que ele tenha acesso, seja pelos meios de comunicação tradicionais, seja pela internet, seja pelos meios digitais mais modernos, mas ele tem que viver do seu direito autoral. Então, em relação a isso, eu quero dizer, quero contrapor a importância que é o respeito ao direito autoral. Então, se existem visões que acham que o direito autoral está atrapalhando, eu quero lembrar que para uma grande parte da população e para a cultura brasileira e o Brasil, o Ministério da Cultura vai sempre defender os direitos autorais e a nossa produção cultural brasileira. É o grande patrimônio que o Brasil é conhecido no mundo inteiro, é pela sua criação, pela riqueza da sua criação. Então, eu só quero fazer esse lembrete para explicar por que que muitas vezes me acusam de ser uma pessoa presa ao passado. Não, não sou presa ao passado, eu sou presa aos direitos conquistados com muita dificuldade, ao direito de dignidade, às conquistas de direitos sociais, trabalhistas e humanos que existem.
O artigo 398 expandido, embora expandido, não admite manifestação desta natureza na comissão. Se isso acontecer outra vez, eu manterei os senadores na reunião e mandarei evacuar a casa.
Bom, em relação à queixa dos artistas que não recebem nada do ECAD, embora paguem para que suas músicas sejam executadas. Quer dizer, jabá, né? Agora, tem que ver para que eles estão pagando, porque jabá já é irregular, né? Agora, tem que ver se as emissoras, para quem eles pagam, se elas pagam também direito autoral. Quer dizer, não existe o direito autoral, ele é arrecadado e distribuído. Quer dizer, o ECAD, nesse caso, tem que fazer isso, arrecadar e distribuir. Isso é uma resposta que eu não posso... Cada casa, todo mundo sempre acha, eu também acho que eu recebo menos do que eu merecia. Mas, de qualquer jeito, eu tenho que ter essas provas de que a emissora pagou e que a ECAD não repassou. Para isso, o Ministério da Cultura está trabalhando, e aí eu já vou dar um pulo, mas vou voltar, para o Plano Nacional de Cultura, que o senhor citou realmente a criação desse instituto. Está previsto, e nós estamos trabalhando para isso, para criar esse instituto, para fazer um acompanhamento, a supervisão. Nós vamos exigir, isso está na própria lei, no projeto de lei encaminhado à Casa Civil, está prevista a criação desse instituto. Ele deve exigir prestações de contas anuais de todas as associações. Esse acompanhamento vai ser feito direto, se houver também um conjunto de queixas em relação aos detentores de direito.
Será no âmbito do Ministério, do Instituto, na
sim,
proposta?
Está sim. Está na lei, no Plano Nacional de Cultura, então está dentro do Ministério, por isso mesmo, e está na lei do direito autoral. Quer dizer, tem que estar dentro do Ministério, não pode ter outro para cuidar desse assunto. Então, eu quero só responder que a gente vai trabalhar, esse Instituto vai ser exatamente para esclarecer, e se realmente se está tendo problemas, a gente vai e detecta irregularidades, nós vamos encaminhar isso para o CAD, nós vamos para a Justiça para tomar as devidas providências. Mas esse acompanhamento agora não vai ficar solto. Nós vamos acompanhar, o Instituto vai acompanhar. Em relação à mudança da Diretoria de Direito Intelectual, eu acho muito estranho esse tipo de acusação que tem sido feita a uma pessoa que veio da AGU, quer dizer, uma profissional formada, entrou como estagiária, está aqui, a doutora Márcia, né? Eu quero até que o senhor conheça ela, acho que seria muito importante o senhor fazer uma visita, entender direito, porque eu acho que, assim, se fazer acusações sobre a honestidade de uma pessoa, quer dizer, que ela teria compromissos meio suspeitos, uma pessoa que veio ter uma carreira toda construída e não tem nada que possa se levantar de concreto contra o comportamento, contra as atitudes dela, contra os procedimentos dela. Então, nós temos que dizer, ela trabalhou? Como trabalhou o doutor Idebrando Pontes, que o senhor citou? Ele também trabalhou no Estado brasileiro, e se ele defendeu o ECAD, defende o ECAD, isso é uma outra questão que não podemos dizer eu sou amigo do fulano, que é amigo do fulano, que é amigo do fulano, que é e que vai chegar num bandido. Isso é muito comum, né? E vai chegar num tal bandido, então eu tenho relação. Pois é, não queria falar, mas é isso. Então, todo mundo tem relação com alguém que pode chegar a alguém que, de repente, falou fulano que é suspeito. Bom, então, não vamos fazer associação de uma pessoa que tem todo o histórico inquestionável, que é a doutora Márcia Regina, e porque ela tem relação com o doutor Ildebrando, que é um advogado sério de direitos autorais, e se ele tem vê com bons olhos o ECAD, ele tem algum motivo para isso, né? Agora, eu posso discordar, eu posso concordar, e nem vem ao caso a minha opinião em relação ao ECAD. Merece, sim, um estudo para isso. A gente está criando um instituto, está no Plano Nacional de Cultura, e está na lei do direito autoral, do projeto de lei de direito autoral. Quanto à consulta pública sobre a reforma, eu quero lembrar que essa reforma do direito autoral não foi unanimidade. Foi, sim, passou por uma consulta pública e existia queixa de todas as áreas. Não vou falar, foi música, de literatura, de várias áreas que disseram que não foram contempladas, que não foram ouvidas na consulta pública, não foram em nenhum momento ouvidas. As mesas, os seminários também não estavam sendo atendidas devidamente. Eu não vou assinar uma lei que foi mandada à Casa Civil, que foi devolvida, porque a partir de então eu teria que endossar. É uma responsabilidade de ministra só endossar o que passou por um estudo. E esse estudo, da minha gestão, eu teria que ter a estrutura montada. Montei. Foi enviada no dia 23 de dezembro, tá, de 2010. Quer dizer, foi enviada na véspera da mudança. Eu já estava até anunciada como a ministra queria assumir. Então, eu teria que passar por um estudo antes de assinar. E aí eu encomendei esse estudo. Verificou-se algumas questões que realmente não estavam muito claras e que mereciam um trabalho mais aprimorado. Abrimos, não a consulta, abrimos para contribuições, promovemos seminários, ficou na internet de um bom tempo e consulta para que se recebesse contribuições, foi feito esse trabalho, e depois disso está sendo discutido, foi para a Casa Civil e tudo mais. Então, tinha motivo, eu não poderia assinar algo sem conhecimento exato, inclusive porque a que esteve em consulta pública era uma, a que foi entregue, que estava na Casa Civil, já tinha sofrido modificações. Então, nem eu sabia o que estava na Casa Civil. Tivemos que examinar, a Casa Civil devolveu, aí que abrimos para examinar. E descobrimos, inclusive, que essa lei tinha até passado por grandes avanços, né, em relação a questões polêmicas, mas ainda tinha alguns problemas. Espero ter... em relação ao edital da criação coletiva para audiovisual. Realmente, isso foi uma recomendação do TCU. Nós somos acompanhadas pelos órgãos de controle. E eles não temos autonomia para decidir tudo. Muitos projetos, muitos convênios. A CGU mandou suspender uma série de convênios que para a gente era importante, mas essa ordem veio. Agora, nós sim temos a intenção, nesse projeto de lei, depois pode ser melhor esclarecido, estou aqui também com assessoria para isso, no projeto de lei se prevê a gestão coletiva, não só para a música, mas também para outras áreas, como o audiovisual, para a área do livro, para outras áreas também nós prevemos, está prevista, bom dia, senador, a criação de órgãos de gestão coletiva. Espero ter respondido. A questão da nota técnica que o senhor falou, eu pulei esse pedaço mesmo, que o senhor falou é o seguinte, nós recebemos uma nota técnica de questionamento do CAD e substituímos, não foi do CAD. O Ministério Público que encaminhou para a gente. Nós temos obrigação de responder ao Ministério Público a todas as... A gente não pediu a substituição de nada. O que aconteceu é o seguinte, de tempos em tempos, o Ministério Público encaminha algumas pedidos e informações. Nós recebemos, mandamos o nosso parecer. O anterior era diferente, mas o nosso está muito parecido com O outro anterior a este, o último que foi mandado em 2009, é o que foi enviado na gestão do ministro Gilberto Gil. Estava bastante semelhante a esse último, a visão que foi apresentada. Tanto que o Ministério Público, agora, quando recebeu, acatou a nossa resposta e encaminhou para o CAD. Quer dizer, nós temos sempre que responder, não é o CAD, a gente não interfere em nada, a gente responde, é uma obrigação que nós temos de responder ao Ministério Público. Obrigada.